Shav esta semana é Parashat Ki Tetzé. Uma Parashat muito rica em mitzvot, desde leis ligadas à guerra, leis ligadas ao casamento, ao divórcio, à herança, à educação dos filhos, achados e perdidos, e animais que arriaram. Sobre a proibição de um homem vestir uma roupa de mulher, mulher vestir roupa de homem. Fazer maquê, uma grade, um parapeito, num telhado, algum lugar alto onde as pessoas sobem. A mitzvah de tzitzit, a proibição de misturar lã e linho numa mesma roupa. E basicamente esses são os assuntos, quer dizer, tem muitas mitzvot ligadas a cada coisa. Tem as mitzvot ligadas à agricultura bastante nessa paraxá, como o que a pessoa pode pegar no campo para comer quando ele trabalha no campo. Fala sobre a proibição de juros. No final da paraxá, nós encontramos a seguinte mitzvah. Lo yihye lecha bechisecha even va'aven. Você não possuirá, não terá no seu bolso pedra e pedra, gedolá uktaná, grande e pequena. Da mesma forma, na sua casa você não pode ter eifá ve'eifá, gedolá uktaná, medidas diferentes. De volumes. Mas sim, você deve ter uma pedra completa e justa. Porque isso é uma abominação. Uma pessoa que tem ou faz todas essas embromações. Em seguida, a Torá fala sobre a mitzvah de lembrar do que Amalek fizeram ao nosso povo quando nós saímos do Egito. Eles lutaram sem nenhum motivo. E Deus então diz, você deve apagar a lembrança de Amalek. A primeira mitzvah aqui. A pessoa não pode ter literalmente dois pesos e duas medidas. Precisa ter a balança acurada. Precisa ter os pesos de acordo, os potes de medidas, os medidores, precisam ser corretos e precisam estar de acordo, aferidos. E é interessante isso, que a proibição da Torá não é que não pode medir errado. Isso é óbvio, isso é roubar. Você não pode sequer possuir um peso que não está de acordo. Você não pode possuir um utensílio, um medidor que está errado. Mesmo que a pessoa não está usando nesse momento, ele não pode ter. Uma balança que não está acurada não pode possuir. Precisa calibrar ela direitinho para que ela esteja funcionando da forma correta. Para que a pessoa não chegue a usar disso, como a Torá diz, é uma abominação aquele que usa desse tipo de diferenças de pesos. Urashi comenta aqui por que que um assunto está do lado do outro. Qual a conexão entre os dois fatos? Entre as duas mitzvot, a proibição de pesos errados e o que Amalek fez. Diz Urashi, o nome do Midrash Tanhuma, se uma pessoa possui pesos e medidas enganosas, ele deve se preocupar com o inimigo. Porque trapacear nos negócios leva a ataques de Amalek. Essa é uma ideia muito interessante, porque existem tantas proibições na Torá, que aparentemente são bem mais graves. E a Torá está falando aqui que uma pessoa que não consertou a sua balança, quer dizer que ele engana em 10 gramas, 20 gramas, não é muita coisa. É algo gravíssimo, ao ponto tal que isso levaria a um ataque de Amalek. Grave, forte. Por que tudo isso? Se a questão aqui é a proibição de roubar, a Torá deveria dizer aqui que não pode roubar. Não está escrito isso. Não está escrito que é proibido roubar aqui. Por que que esse pecado é tão grave perante Deus? O Netziv de Volozhin explica no final dessa parashá. Que ele até amplia um pouco a pergunta. O Netziv diz que na Gemará, no Talmud, tratado de Baba Batra, está escrito que o pecado de possuir pesos errados é pior, é mais grave do que Gilui Arayot, do que imoralidade sexual. Muito pior. Isso é uma afirmação forte. Afinal de contas, Gilui Arayot, relações incestuosas, é uma das proibições mais graves que tem na Torá. Os três pecados capitais. Os três pecados que a pessoa deve entregar a vida e não profanar. Por quê? Por que que isso é tão grave? Diz o Netziv, vamos entender primeiro por que que esses três pecados capitais são tão graves. Diz o Netziv que uma pessoa chega a pecar por um dos seguintes três motivos. Primeiro, falta de fé. Falta de emuná. Uma pessoa comete um pecado porque ele pensa, Deus não está nem aí com o que eu faço, Deus não está prestando atenção no que eu faço, não importa para ele o que eu faço. Isto é falta de crença em Deus. Segundo motivo que leva a pessoa ao pecado é a tava, luxúria. Ou seja, o meu mau instinto venceu. E eu acabei fazendo uma coisa que é proibida, mas era algo muito tentador. Terceiro motivo que leva uma pessoa a pecar são midot ra'ot, maus traços de caráter. Raiva, arrogância, ciúmes. Diz o Netziv, os três pecados capitais são considerados as mais graves porque eles representam a essência das três deficiências que levam a pessoa a pecar. Avodá Zará, idolatria, é a falta de emuná, falta de fé. Gilui Arayot, as relações incestuosas, é o exemplo principal de tava, de luxúria. E finalmente, Shefichut Damim, terceiro pecado grave, só deve entregar a vida e não fazer, é assassinato. O assassinato resulta de traços de caráter ruins. Ou porque ele está com muita raiva daquela pessoa, ele perdeu o controle de si. Então, essas são as três averot mais graves, três pecados mais graves na Torá. Às vezes uma pessoa pode ter uma combinação de algumas dessas deficiências. Pode ter a falta de fé junto com o desejo pelo dinheiro, por exemplo. E leva ele a pecar. Diz o Netziv, qual desses três é o mais grave de todos? Qual dos três pecados mais graves é o mais grave dentre os três? Diz o Netziv, a princípio é a Avodá Zará. Idolatria é o pior de todos. Por quê? Porque imoralidade, pode dizer, escuta, ele sucumbiu às paixões dele, ele não conseguiu se controlar, o Yetzer Hará foi mais forte, o mau instinto levou ele. A raiva, ciúmes, maus traços de caráter também são coisas terríveis, mas podem fazer a pessoa perder o controle, e é um ser humano, ele perde o controle. Todos nós sabemos quando ficamos nervosos, perdemos o controle. Mas o pior de todos eles, quer dizer, com todos esses, dá pra se justificar, pelo menos. Dá pra entender, de certa forma. Tá errado, ninguém tá dizendo que tá certo, tá errado, mas dá pra se entender que a pessoa não conseguiu. Mas a Avodá Zará, a falta de fé... A pessoa não tem um desejo de fazer idolatria. Por que que ele faz idolatria? Simplesmente porque não acredita em Deus. Ou não acredita o suficiente. Este, então, é o pecado pior dentre os três. Diz o Netziv, agora nós podemos entender a gravidade de alguém que engana em pesos e medidas. A essência deste pecado... Não é luxúria por dinheiro. O sujeito vai ganhar 5, 10, 15, 20 centavos em cada venda que ele fizer, com essa balança que está um pouquinho modificada. Ele não está fazendo isso para ganhar dinheiro. Se ele quisesse ganhar dinheiro, ele roubava, metia a mão, ia roubando, ia dar um jeito de roubar de verdade. Não é isso. Ele não está com desejo de roubar. Então por que que ele faz isso? A essência deste pecado, ele não acredita em Deus. Ele não acredita que Deus proporciona o sustento a cada um e um. Então ele precisa dar um jeitinho de, devagarzinho, tirar uns pedacinhos aqui e acolá, tentar lucrar alguma coisinha em cima, porque senão ele não tem certeza que ele vai ganhar tudo o que ele merece ganhar. Isto demonstra que ele tem falta de fé. E é por isso que aqui a Torá não diz é proibido roubar. Não estamos falando de roubo. Estamos falando de um roubinho. Não estamos falando de um super roubo onde ele tem desejo pelo dinheiro. Não. Aqui nós estamos falando de pesos e medidas que são desonestos. Onde a origem desse pecado é muito mais a falta de fé do que a luxúria. Quem é Amalek? A Torá fala claro, que no final da Parashá, Veloyare Elohim, eles não temiam a Deus. Eles não temiam a Deus. Amalek é aquele poder no mundo que quer negar a existência do Criador do Universo. E eles lutaram contra os judeus porque eles não podiam tolerar que existe uma representação de Deus nesse mundo. Tem um povo que levanta a bandeira de Deus nesse mundo. Amalek tem tudo a ver com a falta de fé. Se uma pessoa é desonesta em relação a pesos e medidas, ele não acredita que Deus fornece a parnassá, que Deus fornece o sustento, esta falta de fé cria a possibilidade de Amalek, que representa a falta de fé, atacar, Deus nos livre, o nosso povo. Gostaria de finalizar com um pensamento forte. Na nossa Parashá está escrito: Lo yavo amoni umoavi bikhal Hashem, gam dor asiri lo yavo lahem bikhal Hashem adolam. Essa é uma proibição do povo de Amon e Moav, que são primos, de certa forma. Eles são filhos de Lot. Eles não podem fazer parte da congregação divina. Quer dizer, mesmo que alguém desse povo se converta ao judaísmo, ele não pode se casar com um judeu nativo. Por que isso? Por conta disso que eles não anteciparam, vieram receber vocês com pão e água quando vocês saíram da terra de Mitzrayim. Depois tem mais. Mas esse é o primeiro ponto que a Torá aqui diz. Eles não vieram receber vocês com pão e água? Se é assim, eles não merecem fazer parte do seu povo. Pessoas que não têm sensibilidade por um povo que estava escravo, saiu agora, estão precisando de auxílio, ajuda. Você não dá pão e água para eles? É essencial, você é um primo dele. Então você não pode fazer parte da família dele. Diz o Beit Yosef, Aldevar, pela palavra, tradução literal, pela palavra que eles não anteciparam vocês de, com pão e água. Diz o Beit Yosef algo muito forte. Sabe o que causou com que eles não pudessem ser aceitos na congregação divina? Não só que eles não deram pão e água, eles sequer falaram em dar pão e água para vocês. Eles sequer se interessaram se vocês precisam de pão e água. Aldevar pela palavra. Como diz o Zohar, da mesma forma que a pessoa é punida por falar mal do outro, a pessoa é punida por não falar bem do outro. A pessoa é punida por não falar uma boa palavra para o outro. Eles aqui foram punidos. Estão vindo os seus primos. Estão chegando do Egito, você nem se interessa. Você nem pergunta, você nem fala uma boa palavra para eles, para eles se sentirem bem. Você não merece fazer parte desta família. Isso nos ensina, mais uma vez, quão importante é uma boa palavra, um elogio para o outro. Se encontra com alguém de manhã, de tarde, de noite, em casa, onde for, se dá para falar alguma boa palavra, mínima que seja, fale esta palavra para aquela pessoa. Você inspira ele, você dá força para ele. E este é um dos caminhos muito bons para nós nos prepararmos para Rosh Hashanah. Tentar aumentar as palavras boas de um para o outro. Isto cria anjos que, da mesma forma que você fala bem do outro, cria anjos que vão também falar bem de você. E é justamente disso que nós precisamos no dia do julgamento.